Audiobook grátis apresenta Poemeto em dois cantos. Underline se nos três poemetos precedentes pude fazer muito mais do prometido no prologo, neste último fica minha palavra empenhada. Pouquíssimos de seus defeitos mais palpáveis cheguei a apagar, e esses quase só de linguagem. Receoso de me vir a faltar o tempo ou o ânimo, se desde a primeira página do livro me começasse a esmerar seguidamente, fora minha primeira ocupação ir por todo ele despontando, aventura e sem ordem, o que me aparecia péssimo, justamente como no prologo deixara prometido. Conheci logo que este trabalho era insuficiente, entrei no outro mais miúdo e ordenado refundia cito underline a epístola, o dia da primavera, os cantos de abril, nenhuma das quais obras cheguei contudo a lustrar. A festa de maio, underline por ser a derradeira, quase ficou, e até nova edição, se algum dia se fizer, ficará, como era. O maior bem que lhe pude fazer, foi abri-lo em dois cantos, para que o leitor achasse marco onde descansar então enfadonha e comprida estrada. Dedicatoria às Senhoras da Lapa dos Esteios. Senhoras. Underline a segunda tarde, que passamos em festa na vossa Lapa, não tem jamais de nos esquecer. O vosso gracioso e cortês descer a ouvir-nos, as carícias com que amimastes o nosso maiorzinho, dando-lhe entre vós assento, detendo-o nos regaços, beijando-o, como ri que nos não haviam de cativar, a nós, que o cingíramos de suas galas, o sentáramos em trono, posto que menos para apetecer, e o levantáramos por divindade em nossos cantos. Finalmente aquele vosso generoso trocar de nome à Lapa, querendo que por nosso respeito se ficasse chamando o underline dos poetas, underline em tamanhos obrigações nos poserão, que as musas nos acodirão para um dia vos provarmos que nós, sacerdotes seus, não somos ingratos. A minha, de mais atrevida que ri, me envia adiante, a tributar-vos este poema, que pois o aprovastes, já não ri de vós indigno. Represente de uma deusa do Parnaso, não podem as três graças rejeitá-lo. História da Festa de Maio. Pelas 3 horas da tarde do primeiro dia de maio de 1822 já nós, a Sociedade dos Poetas Amigos da Primavera, nos achávamos à sombra das árvores, pelo encanamento do Mondego, esperando ansiosamente o batel, que nos havia de tornar à Lapa dos Esteios, para celebrarmos a festa de maio, de tantos que lá fôramos no dia da primavera, só faltava Anfriso, em cuja vez receberamos Antíono, mancebo muito dado a bons estudos, versado na língua e poesia alemã, e ao autor já então de Anacreonticas e idílios de muito preço. O suspirado batel acude o cedo a nossa anciã, todo toldado, alcatifado e cingido com muito curiosas invenções de verdes e flores, vinha aparecendo o naviozinho do primeiro navegante. A bica, saltamos-lhe dentro todos juntos larga, vogamos contentes e cantando. Quem bem quisesse pintar com a pena afetos do coração, não achara bastante um volume para historiar esta só tarde. Desejar é o muito convidar cortesmente meus leitores a nos acompanharem, tomando seu quinhão em nosso folgar mais não posso, e ainda mal, que o de maior valia fica luão perdendo. E amos todos tão unidos em vontade, conformes em gosto, feriados de cuidados, crentes na ventura, cheios e cercados de poesia, e namorados da natureza, que os todos só pareciam um só moço, transportado em bem-aventurança. Ora cantando, ora encarecendo, quase adorando as várias gentilezas que aperto e alonge, e por toda a parte se presentavam e renovavam de contínuo, aportamos após uma hora, na formosa Lapa dos Esteios. Erguemo-nos, vozeamos, voando o barco para os seus foguetes que todo o ar estrugem, e para a margem os hinos de uma orquestra que conosco ia. Diz a música muito com todos os afetos da alma, mais do contentamento, onde o há, faz alvoroço, que muitas vezes prorompe em lágrimas. Desta maneira triunfal saltamos para o cais, voamos ao alto da Lapa. Conhecia-nos o sítio pelos mesmos, desconheciamo-lo nós por melhorado, obrados eram sobre a natureza milagres de maio. Já as árvores alardeavam as virações montes de folhagem, que pelo ar se embalavam ao sol era agora o rio ainda mais puro, os ares mais temperados e benignos. Quereis haver alguma ideia da habitação das almas felizes? Quereis pintar os lugares onde as ninfas, os faunos e Pan apareciam aos pastores inocentes na idade de ouro? Entrai à Lapa dos Esteios pelos graciosos dias de maio. Ri a primavera nos princípios, uma linda menina mais não sabe firmar o passo, balbucia, tudo teme, não se decide em nada, suas graças já se anunciam claramente, mais ainda se não desenvolverão em maio. Ri moça toda viçosa de mocidade, a quem ledos cortejam amores e prazeres, cujo sorrir endoidece o pensamento, e vai entender com os corações. Tinha a natureza dado a segunda mão e última ao lugar, mais a arte quiser entrar com ela a competência, sem contudo lhe desacatar a primazia. Tudo estava varrido e puro e consertado de um sem número de vasos de muitas e finíssimas flores. No alto assentamos o altar do deusinho Maio, todo ele era verdura a duas colunas, artificiosamente fabricadas de flores, e rematadas em umas maçanetas de igual mármore, se alevantavam dos dois cantos da frente, e comunicando-se no cimo por um semicírculo, que na matéria e primor não desdizia do resto, ajudavam a formar um gênero de pórtico bem vistoso e engraçado. Os lados, fundo e abobada do recinto eram de ramos verdes de todas as qualidades, bem entrelaçados e bordados de frescas e vermelhas rosas. No meio estava um assento pequeno, a feição de poial rústico, tecido de lustrosas eras, onde se via recostado Maio em ato muito gentil, e com um jeito todo seu. Era um menino de 5 anos, louro como o sol, e alvo como a neve, cabelos crespos e anelados, caídos por um e outro ombro, de roupagem, não tinha outra de seu que um aventalinho, que debaixo dos peitos lhe descia aos joelhos, o qual, assim como os listões que de cima dos ombros lhe vinham tomarem cruzando-se por diante e pelas costas, estava recamado de cedro e buxo, com sua orla muito acesa de flores de romeira, cravos e rosas, calçava coturnos de seda escarlate, na cabeça ostentava coroa de verdura, e do braço esquerdo como que acenava as vontades com um cabazinho, farto dos frutos do seu tempo e tudo por modo tal, que a boca se não sabia determinar se o diria no vestido, nem a fantasia dos poetas se o quereria simples menino, ou verdadeira divindade. Mandamos por dois dos nossos visitar e convidar para festas amáveis senhoras, cuja ria Lapa, as quais na quinta que por cima fica tem seu perpétuo domicílio. Não tardarão, recebêmo-las como convinha, nós com a festa dos nossos músicos, e com muitos seus abraços às senhoras, que abaladas dos anúncios de tão boa tarde, nos tinham feito a honra de acudir ao sítio. Já era crescido o auditório, e muito para contentar e acender engenhos, fomos-nos uns a outros seguindo com os poemas que levávamos, os quais em forma de rito religioso, se recitavam em pé diante do altar, fazendo a nossa orquestra uma harmoniosa raia de poema a poema, que para tudo as tardes de maio deixam tempo. Posse-lhe remate com os vinhos e saudez de uma saborosa merenda, como a primeira tarde da primavera se havia feito. Passou-se o serão parte pelas salas, outra parte pelo jardim das nossas hospedeiras. A noite era uma das mais belas de tal mês, a lua brilhantíssima despedia até os horizontes um clarão quase diurno, não se enxergando nuvem por todo o descampado do seu céu refletia-se, e desenrolava sua alcatifa de movediça prata ao longo desse mondego tão digno de seus amores. Suar era tão manso e quedo, que as luzes, curiosamente distribuídas por entre os vasos de flores, nem de leve estremecião suave era de ver sair por toda parte com ingentésimo entre planta e planta uns reflexos verdejantes e amigos dos olhos, muito mais da fantasia de poetas. Prazeres que o coração estriou por uma noite assim enfeitiçada, não são para se poderem pintar. Pouco tardou que a sociedade, como acontece, se não soltasse e despartisse em ranchos pequenos, a música errante e fora dos olhos, umas vezes folgando, suspirando outras, e outras como quem cismava algumas amorosas mágoas, ia-se já pelos arvoredos da quinta, já ribeiras do rio acima e abaixo, tão grata, que ainda não sei cousa que mais quisesse. Muitos e muitas bailavam arcadicamente sob a abobada do céu, enquanto nós outros, os que das musas só fôramos fadados para versos, os estudávamos e repetíamos a porfia. Algumas semelhantes horas devia ter passado primeiro que escreveu Elisius. Era a noite crescida para muito além do meio, quando nos despedimos se lá foi cair na eternidade um dia, que ainda agora me persegue saudoso, e após o qual nenhum outro veio semelhante.